Estamos de volta na CBN, hoje no Gestão de Empresas, o tema é pesquisa de mercado. O nosso convidado é o professor Narciso Américo Franzin. Aliás, o Narciso foi meu professor já, né? E é tão bom você poder retomar o contato depois, né, numa outra esfera, né, Narciso? A gente acaba trocando boas ideias, né?
Exatamente.
Bom, eu queria saber o seguinte, a gente no bloco anterior falava das possibilidades que a gente tem de realizar uma pesquisa, né? Internet, telefone, carta-resposta, porta-a-porta, e você considerou que o porta-a-porta é o que?
O que dá mais retorno.
Mais retorno, né?
Isso.
Mas quando a gente manda, por exemplo, um e-mail marketing,
certo,
e a pessoa responde, mesmo que seja 2%, não é representativo, e essas pessoas, de repente, que me mandam, eu não poderia confiar até mais nelas, já que elas decidiram responder minha pesquisa, não vão ser verdadeiros nisso?
Bem, na verdade, Marçal, não é questão do ser verdadeiro ou não. As pessoas, quando respondem, elas normalmente são verdadeiras. E, normalmente, elas, além de serem verdadeiras, elas estão respondendo porque elas querem ser ouvidas. Elas têm alguma coisa de informação positiva para passar para você. Então, o que é feito? Quando de uma pesquisa, a pesquisa normalmente ela é feita da seguinte forma. Se existe a possibilidade de se enviar a mala direta ou até o e-mail também, tá certo? Envia, e todas as informações que chegam de volta, elas são tabuladas, entendeu? Então, as respostas que vêm por e-mail, as respostas que vêm da mala direta, junta essas respostas, que normalmente são poucas, em pequena quantidade, mas junta essas respostas com aquelas que foram feitas também por telefone, com aquelas que foram feitas na face a face ali, o entrevistador pesquisando o entrevistado, entendeu? Junta tudo e faz, então, a tabulação com todas as informações possíveis. Certo? Então, as pesquisas, as entrevistas, elas não podem, os questionários que a gente arrecada para fazer entrevistas, eles não podem ser assim, tipo, eliminado, ou seja, assim, ah não, como é uma pequena representação, então vamos desfazer isso aqui. Não. Quanto maior o número, existe um número mínimo de amostra que dá mais segurança, ou seja, a margem de erro do retorno da pesquisa é menor. Então, quanto maior o número de questionários que são arrecadados, quanto maior o número de opiniões que nós conseguimos a respeito daquele assunto, mais confiança vai dar para nós na resposta. Então, a gente não despreza hipótese alguma. Os questionários, quando respondido, quando chegam até a gente, todos eles são tratados com o mesmo carinho, digamos assim, entendeu? Todas as informações
mesmo critério,
com o mesmo critério. Chegou a resposta ali para nós, aquilo ali é informação de muita validade, entendeu?
Mas mesmo tendo o número de respondentes aí, digamos 2, 3% pela internet, ou seja, pelo e-mail marketing, dependendo da minha amostra, pode ser representativo e eu ficar só com essas também.
É difícil, mas
é difícil.
Pode ser. É, porque de repente, Marçal, você pega um número muito grande na sua mala de e-mails e manda. Aí aqueles 2 ou 3% de resposta, né, de repente até 4% que vem, que retorna para você, é uma quantidade que seja suficiente para poder embasar uma decisão para você tomar.
Uhum.
Mas normalmente realmente é difícil que essa resposta seja um número suficiente para a gente falar que é realmente representativo, que representa aquela função, aquilo que o mercado está procurando, entendeu?
Bom, é uma questão que aí é de alguém que é leigo no assunto e gostaria de saber. Bom, às vezes a pesquisa ela pode não trazer dados reais. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma pesquisa de rádio, né?
Sim.
Nós temos aqui a característica, de repente, mais de interior, e as músicas aqui mais ouvidas são as sertanejas, muitas vezes, né? Mas a pessoa tem vergonha de falar sobre isso. E ela, na hora da pesquisa, alguém pergunta, que tipo de música você ouve? Ah, eu ouço música clássica, eu ouço música erudita, né?
Certo.
Como é que isso pode acontecer e, de repente, não vir o número real na pesquisa?
Na verdade, Marçal, é o seguinte, existe o que nós chamamos, dentro da pesquisa, de margem de erro, tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha...
Ou seja, o mentiroso vai para a margem de erro.
Vai para a margem de erro. É isso daí. A gente trabalha com 95% de confiabilidade e 5% fica na margem de erro. Então, esse mentiroso, ele vai ali naquela margem de erro, sabe? Então, a pesquisa, normalmente, ela reflete, sim, a realidade do que o público espera.
Independente do tamanho da empresa, do porte, qualquer um pode fazer pesquisa?
Olha, Fazer pesquisa, qualquer um pode.
Não, eu não estou dizendo a empresa que pesquisa, estou dizendo a empresa que quer a pesquisa.
Ah, tá. Né? Sim, sim.
Eu tenho uma empresa pequena, eu quero fazer uma pesquisa sobre o meu produto. Eu posso.
Isso, pode. Pode fazer a pesquisa, sim. Tá? Pesquisa, o cliente pode fazer a pesquisa sobre o produto, pode fazer a pesquisa sobre o público-alvo, pode fazer a pesquisa sobre o seu concorrente. Tá certo? Existem vários tipos de pesquisa. O cliente ele fala assim, nossa, eu estou vendo que de repente eu estou deixando a desejar um pouco para o meu público-alvo, porque meu público está indo no meu concorrente. O que está acontecendo? Aí existe uma pesquisa que chama, inclusive, tem um nome específico, que é cliente oculto. Então esse cliente ele vai nas outras empresas, nos seus concorrentes, verifica lá o que as outras empresas estão ofertando para esse público e traz informações então para quem contratou, para que ele possa tomar decisões para atender o público e resgatar esse público que ele estava perdendo.
Ok, né? Vamos fechando também este bloco. O nosso convidado do programa deste sábado é o professor Narciso Américo Franzin. Nós estamos falando sobre pesquisa de mercado. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes para a parte final aqui do Gestão de Empresas.